E pedia aos senhores deputados para entrarem, por favor, e aos senhores jornalistas para sair. Cuidado, vem o deputado José Miguel Medeiros. Senhores deputados, que desliguem a gravação. Desliguem. Fecha a porta, por favor. Senhores deputados, eu pedi o favor de sentarem. Senhores deputados, pedi o favor de sentarem. Eu queria pedir a vossa colaboração aqui, 2 minutos, sobre um tema que me parece importante. É tradição desta comissão nunca ouvir, tem sido até hoje, nunca ouvir elementos ligados aos serviços de informação à porta aberta. Eu falei com o Sr. Sirpe há pouco e ele manifestou-me uma completa abertura para ser à porta fechada ou à porta aberta, dizendo-me aquilo que me parece óbvio, que é, em função da decisão que nós tomarmos, ele sentir-se-á mais à vontade para nos esclarecer com os elementos que pode esclarecer ou não em função das perguntas dos seus deputados. Eu aquilo que gostava de solicitar aos seus deputados é o seguinte. Eu entendo que deveríamos fazer esta reunião à porta fechada, sendo que isso implica uma obrigação de todos os presentes aqui, de que efetivamente o que se passar aqui dentro será aqui mantido por todos os senhores deputados. E todos os senhores deputados e pessoas presentes com funções institucionais nos grupos parlamentares, no gabinete do senhor Primeiro-Ministro, peço desculpa ao ser almirante, mas acho que tenho essa obrigação de lealdade de referir todos os presentes. É assim que as coisas devem ser. E quero dizer que se nós formos confrontados com alguma fuga de informação, isso implicará nós sermos consequentes com isso no minuto a seguir. É uma questão de princípio e de respeito uns pelos outros. Portanto, a pergunta que eu faço é, grupo parlamentar do PSD, porta aberta ou porta fechada, por favor?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, enfim, por nós, de uma forma ou de outra, será indiferente. Embora entendamos que certo tipo de matérias terão mais abertura por parte da pessoa a ser auditada se for à porta fechada e, enfim, também não queremos que isso seja desculpa para que certas informações não sejam prestadas, portanto, não nos opomos a que seja à porta fechada.
Muito obrigado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
O Partido Socialista pensa o seguinte, quer dizer, eu gostaria, e o Partido Socialista gostaria que, de facto, uma audiência com uma personalidade como esta, tal como outras que aqui têm passado e outras que aqui hão de passar, fosse à porta fechada. Mas sabendo nós o que aconteceu na reunião com o SEMA, e não querendo eu correr o risco nem sequer de haver insinuações, por mínimas que sejam, de que possa ficar algum leve de suspeita sobre o meu grupo parlamentar, então melhor, se provavelmente será fazermos isto à porta aberta, para seguirmos a linha que temos seguido nas anteriores, depois do que se passou com o SEMA, porque, Sr. Presidente, sermos consequentes a partir daí, o que é que significa? Significa nunca mais fazermos nenhuma porta aberta ou a porta fechada? Não é? Ou vamos fazer aqui uma acariação depois, ou vamos chamar a Polícia Judiciária?
Não, há
inquérito. Não, pois, há o inquérito, pá, está bem, quer dizer, eu não tenho nenhum problema em que se abra um inquérito. Não quero é estar a perder, quer dizer, acho que seria uma coisa um bocado ridícula a Assembleia, quer dizer, depois de fazer uma coisa destas, a seguir fazer...
Sinceramente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, o Sr. Deputado João Vasconcelos, desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é time do Bloco de Esquerda, nós, por princípio, somos a favor das audições à porta aberta. Mas, se houver matéria mais relevante e que a Comissão de Defesa possa ficar mais esclarecida, por esse o entendimento também da maioria dos senhores deputados, não colocamos qualquer objeção.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Rebelo, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Eu acho que devia ser portas abertas, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Partido Comunista Português, a questão que estou a colocar é muito simples, é se é a porta aberta ou a porta fechada, sendo que se for a porta fechada e ser informação, teremos de ser consequentes em função do que acontecer.
Com certeza, Sr. Presidente. Eu, no lugar do Dr. Júlio Pereira, não me quereria sujeitar a isso. e, portanto, preferiria que fosse aberto.
Muito obrigado.
Mas ele dirá.
Como?
Mas ele dirá, o próprio dirá.
Ele já, eu não ouviu, eu já dei essa explicação. Ele diz que está aberto a qualquer solução, em função da solução adaptará o discurso, como é óbvio, parece-me evidente. Pois. Não é?
Sr. Presidente, permita-me só e depois
ouvir... Eu percebi que o PSD também tanto lhe...
Sim, mas só em função de ouvir os outros grupos parlamentares, podemos sugerir que a audição de facto corresse à porta aberta, no entanto, se houver num dado momento da audição alguma matéria mais sensível que se pudesse, como já aconteceu de resto, eventualmente que pedir aos senhores jornalistas para se retirarem nesse preciso momento.
Muito obrigado. Obrigado. Faz favor, Sr.
Só para acrescentar aqui uma pequena coisa, uma nota... E, naturalmente, não tendo nada a opor a que, se num determinado momento alguma matéria que for relevante para esclarecer alguma coisa, isso tenha que ser feito à porta fechada, pois aí também estaremos de acordo. Sendo certo que o objeto que deu origem a estas audições, e que já destas três audições, do requerimento do PSD, as matérias nele levantadas e suscitadas não me parece que sejam matérias que tenham, que exijam qualquer reserva, não é? Na medida que senão não teriam sido postas cá fora. Portanto, acho que neste caso não estamos a tratar de um relatório dos serviços de informações, não estamos a tratar certo. De uma ou outra matéria e, portanto, parece-me que não será muito complicado.
Então julgo que interpreto bem o sentido unânime dos senhores deputados, é à porta aberta e, se necessário, tomar-se-á as medidas necessárias. Muito obrigado. Eu vou buscar o senhor secretário-geral e vou... Senhores deputados, Vamos então dar início à nossa sessão. Esta sessão é dedicada à audição do Sr. Secretário-Geral de Serviços de Informações da República Portuguesa, o Dr. Júlio Pereira, na sequência de requerimento apresentado sobre o furto ocorrido em Tancos e a persistência de um conjunto de dúvidas que merecem ser totalmente esclarecidas. É o teor desta audição. Gostava de cumprimentar o Sr. Secretário-Geral dos Serviços de Informação da República Portuguesa, dizer que, por decisão unânime da Comissão, ficou, e depois de ter tido a oportunidade de trocar impressões com o Sr. Secretário-Geral, ficou decidido que esta audição se realizaria à porta aberta, com o método de trabalho que já adotámos há algum tempo, no sentido que, se em algum momento o Sr. Secretário-Geral entender que há matéria de natureza reservada que justifica ser tratada de forma reservada, os seus jornalistas também já estão rotinados com esta circunstância, solicitarei o favor que se interrompa a transmissão que está a ser feita em direto desta audição e solicitarei aos seus jornalistas o favor de se ausentarem da sala e todas as pessoas não credenciadas nesta comissão. E, portanto, dito isto e dada esta satisfação pela circunstância de ser a primeira vez que tenho memória que se realiza uma audição à porta aberta com o Secretário-Geral dos Serviços de Informação da República Portuguesa, dava então início a esta audição e, como é tradição, julgo que foi comunicado ao Sr. Secretário-Geral, há a possibilidade de, no início, fazer uma apresentação sobre o tema, se assim o entender, ou passarmos diretamente para as questões dos senhores deputados. Deixo à consideração do Sr. Secretário-Geral o que é que pretende, se uma intervenção inicial ou passarmos já às questões dos senhores deputados. Tenho a palavra, Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Bom, eu tenho aqui uma curta intervenção sobre o tema, moldada em função daquilo que era previsível que os senhores deputados tivessem interesse, porque verdadeiramente não conheço quais as questões que são objeto de dúvida ainda nesta comissão. Gostaria, antes de mais, de mencionar que o SIS é a entidade nacional com competência exclusiva para efetuar a avaliação da ameaça genérica que impende sobre o território nacional a matéria de segurança interna, designadamente sabotagem, terrorismo, espionagem e atos que, pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido, como é, por exemplo, o caso da criminalidade altamente organizada, tendo por objeto os diversos tráficos. Para o efeito, o SIS recorre às mais diversas fontes de informação, aqui se incluindo, naturalmente, a cooperação institucional. O grau de ameaça atribuído pelo SIS é, de momento, moderado. O Plano de Coordenação, Controlo e Comando Operacional das Forças e Serviços de Segurança atribui ao SIS, em correspondência com o que decorre da Lei 4 do CIRP, a responsabilidade na avaliação da ameaça contra a segurança interna, as pessoas, instalações e eventos, com a colaboração dos organismos de informações das Forças e Serviços de Segurança. A lei salvaguarda, no entanto, das competências do SIS, as competências próprias do SIS-1000, respeitantes às missões específicas das Forças Armadas e à Segurança Militar, que abrange a segurança do pessoal militar, das instalações militares, do material militar e das informações militares. Todavia, a segurança militar não pode ser dissociada da segurança em geral, pelo que é importante uma articulação entre as entidades civis e militares com responsabilidades nestes domínios. Os dados que o SIS obtém neste âmbito são transmitidos pela entidade competente para o efeito, o Serviço de Informação Militar, ou antes, o Centro de Informação e Segurança Militar, SIS-1000, que periodicamente envia para o SIS e para outras entidades o denominado Resumo de Informação de Segurança Militar, no qual aquela entidade efetua a avaliação mensal das potenciais ameaças, riscos e outros fatores suscetíveis de afetar a segurança militar, designadamente a segurança do pessoal, do material, das instalações e da informação. Naturalmente que, se assim for entendido pelas entidades competentes, o SIS se encontra totalmente disponível para colaborar também neste contexto, designadamente com o SIS-1000. A situação ocorrida em Tancos, tal como outras que ocorreram anteriormente, levanta, obviamente, diversas questões relacionadas com a segurança física de diverso tipo de armamento, o material, que se encontra guardado, armazenado em diferentes instalações e em diferentes contextos, muito provavelmente com diferentes níveis de segurança. Estou a falar, exemplificadamente, para além do material de guerra, do material explosivo, designadamente utilizado em pedreiras, de armas de fogo destinadas a diversas forças de serviços de segurança, de armas de fogo destinadas a civis, armeiros, clubes de tiro, clubes de colecionadores. Na verdade, tem ocorrido no nosso país diversas situações de desaparecimento de armas de fogo ou outro tipo de material do interior destas instalações, o que nos leva a pensar se, de uma forma integrada e sistematizada, estaremos a tomar todas as medidas adequadas e a cautelar a sua salvaguarda e se não deveríamos repensar, pelo menos em alguns aspectos, os programas ou sistemas de segurança existentes. Estou a falar apenas exemplificadamente de medidas como a realização de auditorias externas, efetuadas por entidades terceiras. Obviamente, nos casos em que tal seja possível, o registro eletrónico do material, sempre atualizado e enviado regularmente para o titular do cargo com competência para a respectiva fiscalização, a possibilidade ou mesmo a obrigatoriedade de implementação de sistemas de detecção remota, que permitiriam seguir o armamento, eventualmente a realização de security vetting check do perfil dos compradores, nos casos aplicáveis, etc. Ou seja, um verdadeiro programa integrado de avaliação sistemática, regular e permanente da segurança de todos estes tipos de material, especialmente que sejam, e principalmente que seja realmente eficaz. Por exemplo, em França, e estou a socorrer-me de notícias de fonte aberta e não porque tenha tido conhecimento direto do assunto, depois do furto de armas da base militar de Miramar em 2015, as autoridades delinearam um plano de emergência que contemplou, no imediato, o reforço da proteção física ao nível das vedações e dos paióis, tendo sido mobilizados uma centena de militares e reparados os sistemas de vigilância. Foram também tomadas medidas de emergência para dotar os locais mais vulneráveis com sistemas de videovigilância. Posteriormente, foram adotadas medidas perenes de reconstrução de paióis no valor de 60 milhões de euros só para o ano 2016. Também em Israel, as respectivas Forças Armadas, depois do desaparecimento de 30 espingardas de assalto, isto aconteceu cerca de um mês antes do assalto a tanques, investiram alguns milhões de euros em medidas adicionais de segurança do armamento armazenado em bases militares. Foram tomadas medidas, entre outras, como a instalação de scanners biométricos, câmaras de vigilância adicionais, cadeadas com outros níveis de segurança, e os locais de armazenamento são verificados duas vezes por dia. Especificamente quanto à situação ocorrida em Tancos, conhecida no final de junho, o SIS difundiu um documento de avaliação da ameaça, na qual, em conclusão, entendeu que a ameaça específica relacionada com o evento era significativa, relativa à possível utilização do material e aumento do sentimento de insegurança das populações, mas que tal não alterava o grau de ameaça global que se mantém como moderado. Na verdade, e não querendo nem podendo o SIS intrometer-se na investigação e diligências a cargo das autoridades competentes, o relatório de informações difundido pelo SIS equacionou alguns cenários plausíveis, tendo em consideração a intenção dos eventuais agentes da ameaça, designadamente possível envolvimento na ação criminosa de estruturas criminosas organizadas, portuguesas ou estrangeiras, terroristas ou extremistas. É especialmente preocupante, de facto, a revelada intenção e capacidade por parte de grupos criminosos de infiltrarem estruturas estatais neste contexto. Gostaria de mencionar o risco associado à saída das Forças Armadas de indivíduos que aí prestaram-se, em especial nas Forças Especiais, e que, posteriormente, sem qualificações que não sejam militares, se veem integrados na vida civil sem grandes perspectivas de futuro. Saliento ainda que, por exemplo, no Relatório Anual de Segurança Interna de 2014, o SIS fez referência à posse de armas de fogo de calibre de guerra por parte de grupos criminosos, fenómeno que deveria ser objeto de acompanhamento por parte das entidades competentes. Saliente-se, contudo, e como referido no documento mencionado, que não tem sido referenciada, pelo menos recentemente, a utilização do tipo de material de guerra furtado em Tancos por parte de estruturas criminosas organizadas a atuar em Portugal. De acordo com a fonte aberta, os últimos casos terão ocorrido em 2008 e 2009 em situações de roubo a carrinhas de transporte de valores. De facto, os grupos criminosos que utilizam a violência na sua atividade ilícita recorrem maioritariamente à utilização de espingardas automáticas ou semiautomáticas, vulgo metralhadoras, pistolas metralhadoras, designadamente em casos relacionados com roubos, ourivesarias e carrinhas de transporte de valores ou com o tráfico de estupefacientes. Mais genericamente, e no que diz respeito ao comércio ilícito de armas de fogo em Portugal, devo salientar que o mesmo continua a constituir uma preocupação securitária, dado o impacto negativo que provoca na segurança interna do país. Na verdade, a proliferação de armamento ilegal, isto é, a existência de armas colocadas a circular em território nacional sem o cumprimento dos devidos requisitos legais, designadamente sem autorização ou controle das autoridades competentes, constitui uma ameaça à ordem pública e à paz social que deve ser prevenida e combatida por todas as entidades com competência na matéria. De facto, esta proliferação e o elevado número de notícias nos meios de comunicação social sobre o cometimento de crimes com utilização de armas de fogo contribuem para o aumento dos níveis de criminalidade, bem como do sentimento de insegurança das populações. Neste contexto, menciono apenas, exemplificativamente, que o SIS produziu, desde 2015, 27 documentos analíticos, relatórios de informações, relatórios de notícia, maioritariamente direcionados para uma avaliação geral do mercado ilícito de armas de fogo em Portugal, principais atores, fornecedores, compradores, modo de operando e utilizados, origem das armas, etc., e também alguns de natureza tática, com a identificação de indivíduos, grupos criminosos, suspeitos de envolvimento nesta atividade, designadamente para apoio às diversas forças de serviços de segurança nacionais. No entanto, devo também referir que o mercado ilícito de armas de fogo em Portugal tem sido tendencialmente, ou maioritariamente, um mercado de oportunidade, em que se encontram envolvidos grupos criminosos, principalmente autóctonos, que se dedicam primeiramente a outras atividades ilícitas, roubos, tráfico de estupefacientes, e no qual não se transacionam habitualmente grandes quantidades de armas de fogo. Neste contexto, deve ser assinalado o papel importante que o furto, principalmente a particulares, mas também a entidades estatais, desempenha enquanto fonte de alimentação deste mercado ilícito. Outros fatores importantes têm sido o meio web, numa dupla perspectiva, a aquisição de armas em países com legislações mais permissivas, pelo menos para alguns tipos de arma, como armas de alarme ou armas de fogo desativadas, ou a utilização da Darknet, com as inerentes dificuldades de monitorização e identificação dos indivíduos envolvidos. A compra de peças essenciais que permitem posteriormente o fabrico de uma arma operacional é também preocupante. Saliente-se que as armas desativadas podem ser, com maior ou menor grau de dificuldade, reativadas. A transformação de dispositivos diversos, habitualmente armas de alarme, em armas de fogo operacionais. A comercialização por parte de grupos criminosos originários de países do leste da Europa, relativamente aos quais vão sendo ainda recolhidos alguns indícios da sua atuação neste mercado no nosso país. Ao nível da cooperação, saliente-se ainda a participação do SIS em grupos de trabalho como o European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, com uma prioridade definida no contexto do tráfico de armas, direcionada para uma vertente sobretudo tática operacional, e que tem como objetivo a redução do risco que as armas de fogo representam para os cidadãos, em especial as oriundas do respectivo tráfico. Neste âmbito têm sido desenvolvidas diversas iniciativas em diferentes vertentes, apoio à tomada de medidas legislativas, ações operacionais conjuntas, etc. O SIS integra também o Working Group on Organized Crime do Clube de Caverna, direcionado para a partilha e análise de diversas dimensões da atividade de estruturas criminosas transnacionais na Europa. Neste contexto têm sido partilhados elementos relativos ao tráfico de armas, estando em fase de arranque um projeto de cooperação multilateral neste contexto, visando a partilha de dados de pentor mais operacional. Bilateralmente, salientem-se as boas relações de cooperação do SIS com serviços congéneres de diversos países, a propósito de problemas de armas de fogo desativadas, mas que facilmente podem ser reativadas e cuja comercialização é legal nesses países. Especificamente, no que diz respeito à questão de tancos, eu tive conhecimento no dia 29 de junho do desaparecimento de armamento, tive conhecimento através do SIS, que nessa mesma data teve conhecimento do facto através da comunicação social. No dia 30, como sabe, reuniu-se a UCAT, no dia 5, o Gabinete Coordenador de Segurança e também a UCAT. Logo de seguida, logo que houve conhecimento do furto e da natureza do material, o SIS contactou os serviços congéneres na tentativa de obter elementos que permitissem detectar a passagem, enfim, quaisquer elementos de informação respeitantes a esse material, e contactou também as fontes em território nacional. Dos elementos que foram obtidos, foram comunicados à entidade competente no âmbito da investigação criminal. E neste momento era aquilo que se me oferecia dizer, fico à disposição dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Vamos então dar início a três rondas de perguntas. A primeira ronda com 5 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta individual. A segunda com 3 minutos também de resposta individual. Depois uma ronda coletiva. O Sr. Secretário-Geral já está rotinado também com estes trabalhos. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Pedro Roque, para formular as questões que entender convenientes. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e desejava, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar o Sr. Dr. Júlio Pereira, Secretário-Geral dos Serviços de Informação da República Portuguesa, as senhoras e senhores deputados e jornalistas e também, de modo geral, todos os presentes. Eu desejaria fazer, em primeiro lugar, alguns considerantes relativamente, enfim, aos propósitos que o PSD teve ao propor este conjunto de audições, relativamente ao furto ocorrido em Tancos há algumas semanas, e à persistência de um conjunto de dúvidas que merecem, a nossa opinião, ser totalmente esclarecidas, um conjunto de contradições, declarações e declarações contraditórias e descoordenação. De alguma maneira que, de forma um pouco espirituosa, o editorial de hoje do jornal I faz alguma comparação entre aquela famosa rábula do saudoso Raul Solnado, a famosa guerra do Solnado, e esta situação. E eu passaria a citar aqui muito rapidamente, porque acho que merece a pena, e de alguma maneira retrata, embora de forma um pouco exagerada, aquilo que, na nossa opinião, pode estar a passar. E diz: talaia do inimigo, vocês podem parar a guerra aí um bocadinho. Tenho aqui um colega com dor de cabeça e também tenho o canhão encravado. Quando pensam atacar? No sábado não, porque a gente faz semana inglesa. Sexta-feira, a que horas? Aí estamos todos a dormir, não podem vir depois do almoço? E este é um trecho do famoso sketch de Raul Solnado, mas de alguma maneira, mutatis mutantis, poderia ser aplicada aqui ao chamado roubo de tanques. Isto é, tivemos um caso que inicialmente foi considerado pelas autoridades militares e políticas, designadamente o Sr. Ministro da Defesa, como grave ou até muito grave, gravíssimo. O chefe de Estado-Maior do Exército exonera temporariamente 5 comandantes, o Primeiro-Ministro, apesar disso, vai de férias e, quando volta, explica que ao país que tinha sido contactado pela Secretária-Geral da Segurança Interna, que o descansou, que não haveria risco para o país. E nos últimos dias ficámos a saber que a Sra. Secretária-Geral sabe do furto pelos jornais. No dia seguinte, o Exército faz um comunicado público. A partir do momento em que soube do acontecido, a Sra. Secretária-Geral tenta contactar o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas em vão, durante algumas horas, e depois o Ministro da Defesa alude à hipótese de terrorismo, a Procuradoria-Geral da República confirma as suspeitas de armas terem ido parar ao terrorismo internacional, mas o Primeiro-Ministro continua a dizer, a grandes de férias, que o roubo não estaria associado, e cito, a qualquer risco de atividade terrorista nacional ou internacional. Por outro lado, algumas das armas, e sobretudo aquelas que são consideradas mais temíveis, os M72, os LOW, num dado momento eram consideradas quase como material obsoleto. Sabemos que agora que não é bem assim, poderão não acertar exatamente com eficácia no alvo, mas provavelmente acertarão um metro ao lado daquilo que para que elas foram concebidas. E, portanto, temos aqui um furto que é, na nossa opinião, grave e uma descoordenação, eu não diria completa, mas uma descoordenação grave dos responsáveis políticos e operacionais pelas questões, em primeiro lugar, de defesa nacional, mas também de segurança interna. Eu gostava de perguntar, em primeiro lugar, ao Dr. Júlio Pereira, como é que tomou conhecimento deste furto. Se foi também, como a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, através de jornais, ou se, digamos, houve aqui uma comunicação institucional que, quanto a nós, deveria ter funcionado, mas que aparentemente não funcionou. Por outro lado, se da parte do SIS e do Serviço de Informação da República de Segurança, mas da República Portuguesa, mas concretamente do SIS, se houve aqui algum tipo de intelligence prévio que levasse a suspeitar de qualquer ameaça de furto, não especificamente naquele dia e naquele local no paiol de tanques, mas relativamente ao conjunto dos paióis nacionais que guardam material de guerra muito sensível e perigoso que está à guarda das Forças Armadas portuguesas. Por último, passando aqui mais um conjunto de questões, que informações permitiam manter o grau de risco moderado para Portugal na sequência do ocorrido em Tancos? Isto é, não teria sido aconselhável aumentar o nível de segurança até, digamos, se disporem de mais informações mais concretas relativamente ao sucedido? Eu recordo, por exemplo, que a Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, de modo próprio, tomou a iniciativa, e uma vez que também se avizinhava as comemorações da independência dos Estados Unidos, de aumentar o seu nível de segurança, tendo em consideração o evento sucedido em Tancos. E, para já, era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário-Geral para responder, por favor. Tem 5 minutos, Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, como tomei conhecimento, depois referi há pouco, eu tomei conhecimento através do SIS, e o SIS tomou conhecimento através da comunicação social. Penso que a comunicação por via institucional aconteceu na primeira reunião da UCAT, que ocorreu, salvo erro, no dia 30. Relativamente a eventual intelligence, de facto não havia sinais de, enfim, pronto, já tinha havido, era do conhecimento geral que as armas, sejam elas quais forem, a fonte de abastecimento onde elas existem. E, portanto, já tínhamos tido situações em que houve desvio de armamento de instalações de Forças Armadas, de Forças de Polícia de Segurança, de particulares, portanto, isso... tivemos situações dessas, mas não tínhamos qualquer elemento de inteligência que apontasse que iria haver qualquer ação dirigida a apoios militares. Portanto, isso não tínhamos. Quanto ao nível de segurança, bom, o nível de segurança é um exercício que é feito diariamente pelos serviços de informações e é em conformidade com aquilo que consta do documento que define os graus de ameaça, portanto, o Plano de Coordenação, Controlo e Comando Operacional das Forças de Segurança. Ou seja, tendo em conta a natureza do material que tinha sido subtraído e as características dos agentes da ameaça em Portugal, nós considerávamos que, embora relativamente ao tráfico de armas, o grau de ameaça devesse considerar significativo, e foi nesse sentido que se decidiu, o nível geral da ameaça devia manter-se como moderado. Portanto, tendo em conta, digamos, os critérios constantes do Plano de Coordenação, Controlo e Comando Operacional.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Tem a palavra o Sr. Deputado José Miguel Medeiros, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral do CIRP, o Sr. Dr. Júlio Pereira, cumprimentar também o Sr. Almirante e todos os presentes, os colegas e a comunicação social. Bom, nós temos verificado já, enfim, há algum tempo a esta parte, que efetivamente estas audições que temos vindo a fazer, sobretudo depois da audição do Sr. SEM e do Sr. Ministro da Defesa Nacional, e que resultaram de gestos, neste caso políticos, por parte do PSD, designadamente este requerimento, enfim, parece-nos que tem vindo a demonstrar que, no essencial, a informação de que dispunhamos era correta até ao momento e, portanto, não vi nem na audição do SENFA, nem na audição da Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, nem hoje na sua intervenção inicial, nada que praticamente já não fosse do conhecimento público, a não ser a informação que o Sr. Doutor nos deu agora, relativamente ao facto de, explicou claramente, pronto, fui informado pelos meus serviços, neste caso pelo SIS, que por sua vez obtiveram a informação, digamos, na comunicação social, algo que também já tinha sido dito aqui pela Sra. Secretária-Geral da Administração Interna, do Sistema de Segurança Interna, anteontem, quando referiu que também, assim que tomou conta da notícia, desencadeou imediatamente todos os mecanismos. Portanto, os mecanismos foram todos tomados. A questão que se poderá pôr aqui, e que poderá não ser irrelevante, é se quem tomou conta da ocorrência enquanto Polícia de Investigação Criminal deveria ou não deveria, no exato momento em que o fez, ter transmitido essa informação a quem de direito no pipeline partilhado, digamos, da informação. Enfim, não sei se isso era possível e até se nos pudesse dar algum esclarecimento. Enfim, não sei se o Sr. também terá elementos para o habilitarem a poder-me responder a esta questão, mas eu deixava aqui no mapa, enfim, para que não haja dúvidas de que nem o SIS, nem o CIRP, nem o CIED, nem o SSI andam a toque, não funcionam apenas em função da informação que é disponibilizada aberta, não é? Portanto, terão outros meios de obter. E se não obtiveram por esses meios, e também é preciso perceber se era possível ter ainda mais cedo, também não sei até que ponto, não conheço exatamente a hora que foi feita a participação, não sabemos se a Polícia, portanto, presumo que terá sido a Polícia Judiciária Militar a primeira entidade a tomar conta da ocorrência, depois com a Polícia Judiciária, e portanto, o Ministério Público terá tido, naturalmente, conhecimento concomitante, admito eu, por via da ligação, enfim, da orientação da investigação criminal e da supervisão desse processo, mas, portanto, digamos que, tirando isso, não vimos aqui nada de novo e, portanto, tal como nós dissemos na primeira, quando foi discutida aqui a audição de Vossas Excelências, enfim, o Partido Socialista não tinha nada a opor, não perceberia muito bem, não estava a ver muito bem o que é que poderia vir a acrescentar, não nos parecia que houvesse outra informação, mas ela nunca é em excesso desde que venha e desde que as pessoas disponibilizem a vir, e eu quero lhe agradecer também essa disponibilidade e até a preocupação que teve em tentar antecipar aqui um conjunto de questões que seriam até as mais lógicas, como é evidente, que poderiam colocar-se aqui. Mas a questão que seria, de facto, e que eu reafirmaria, porque não há muitas perguntas para fazer, nós estamos, aliás, o Sr. Deputado António Filipe, numa das reuniões anteriores, disse que isto era um exercício de imaginação que nós tínhamos que fazer todos aqui, porque de facto já fizemos estas perguntas dezenas de vezes e até quase que é um bocadinho caricato por vezes termos que estar a referir, mas no fundo, enfim, mais para ficar em ata do que outra coisa, para se conhecer as posições de cada um de nós. De qualquer das formas, o senhor doutor, e já agora pedia-lhe aqui que rapidamente, são 5 minutos, não é, senhor Presidente? Ainda estou no tempo. Pronto, deu-nos aqui algumas notas que me parecem relevantes. Por um lado, e eu pedia-lhe, uma vez que, do ponto de vista do esclarecimento da situação concreta de Tancos, relativamente à sua participação enquanto secretário-geral do CIRP e à dos serviços que estão na sua dependência, e toda a avaliação que foi feita, para mim e para o Partido Socialista, nós consideramos perfeitamente esclarecidos das razões porque não foi aumentado o grau da ameaça, tendo em conta os critérios que são utilizados. Naturalmente, isso não significou desvalorização, obviamente, do problema, mas significou que são critérios diferentes para classificar a mesma situação. Não, vamos lá ver se eu me explico, eu percebi, acho que percebi bem. Ou seja, para definir o grau de ameaça não entra apenas aquele elemento, entram muitos mais elementos, não é? E, enquanto o facto em si mesmo é grave, o facto no conjunto dos factos avaliados não é suficiente para fazer alterar o nível da ameaça. E, portanto, também me pareceu, enfim, isso também, embora não me deixe satisfeito do ponto de vista como cidadão e como político, que não gosta de ver, naturalmente, a sua segurança nacional ameaçada e, sobretudo, um roubo em instalações que é suposto serem das mais seguras, de qualquer das formas, não há dúvida nenhuma que me deixa também tranquilo, porque os nossos serviços não trabalham por reação, trabalham permanentemente e estão a acompanhar a situação. E, portanto, já agora reafirmava esta pergunta, que, embora seja um bocadinho retórica, não deixa de ser importante reafirmá-la. Recebeu o CIRP, o CIS ou o CIED qualquer tipo de informação, qualquer tipo de alerta, qualquer tipo de notícia anterior a este período de Tancos? Porque já vimos na comunicação social até declarações dizendo que o Ministério Público teria tido conhecimento muitos meses antes de que havia um grupo internacional e haveria queixas e que andavam a circular informações. Eu pergunto, haveria efetivamente alguma coisa que, em consciência, os serviços pudessem ter reparado e que justificasse haver um alerta para as unidades militares no sentido de atenção, cuidado, porque, além das medidas normais, estamos a ter aqui a informação de que haverá, que estamos na iminência, ou que está a haver este tipo de comportamento em vários lados? Ou estes casos que citou, de França ou de Israel, teriam qualquer coisa que nos fizesse pensar que também poderiam repetir-se em Portugal, o que nos colocaria num grau de importância muito superior àquele que temos em termos geopolíticos, mas admitindo que isso pudesse ser. Portanto, era importante perceber isto de uma vez por todas, para deixarmos de andar sempre aqui com esta ideia de que temos que andar a escavar. Às vezes parece-me que o PSD, particularmente, mas também outros partidos de oposição, parece que querem escavar, não encontram, vamos escavar mais 50 metros para encontrar aqui, temos que encontrar aqui um responsável. Exatamente, e portanto, e tem saído mais minhocas que outra coisa, vou utilizar uma linguagem, enfim, para também recorrer a uma imagem que não igual àquela que utilizou o senhor deputado Pedro Roque, citando um grande ator e um grande cidadão português, mas, e uma história muito bonita, mas que me parece que não, manifestamente não se aplica. E portanto, o que eu lhe pedia, senhor doutor, era que, na medida daquilo que for possível, e com os factos que nos puder aqui transmitir, e já agora, se nos desse também uma clarificação, e já agora para o meu governo, e acho que para todos nós percebemos melhor, a relação entre o SIS-1000 e os serviços, neste caso o CIRP, CIED ou CIS, como é que articula, portanto, se há algum protocolo permanente que implique logo, sempre que há qualquer coisa, seja haver informação de trocas, ou se isso é pontual. Muito obrigado. Peço desculpa por ter ultrapassado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Costuma ser bastante rigoroso, portanto, vai por conta desse rigor noutras sessões. Senhora Secretária-Geral, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, relativamente à comunicação por parte das das entidades de investigação criminal se comunicaram sobre... Vamos lá ver, eu penso que as entidades com competência na investigação criminal também não terão sido alertadas antes de nós, penso eu, porque as coisas aconteceram... Enfim, a reunião da OCAT ocorreu no dia 30, aquilo terá acontecido de 28 para 29, uma informação de que houve um assalto só por si pouco ou nada significa, era importante saber o que é que lá desapareceu, que tipo de material, porque isso é que é uma informação útil em termos daquilo que se vai seguir. Portanto, parece-me que o tempo em que isso aconteceu não é excessivo. E depois de iniciada a investigação criminal, pois, como sabe, o segredo de justiça entre nós é o 8 ou 80, e, portanto, as coisas, é muito difícil realmente circular informação nesse âmbito. Quanto a questões de inteligência, vamos lá ver, nós estamos a falar de armas, se estivéssemos a falar de valores, se estivéssemos a falar de ouro, seria mais ou menos a mesma coisa, são coisas raras, valiosas, as armas constituem um mercado importantíssimo internacionalmente, e, portanto, os agentes da ameaça vão buscá-las onde as puderem encontrar. E nós tivemos, ao longo dos anos e de longa data, sabemos que, de vez em quando, desaparecem armas. Portanto, este facto é conhecido. Agora, uma informação respeitante a um assalto neste ou naquele paiol, de facto, nós não tínhamos informação nesse sentido. Se qualquer outra entidade tinha informação, bom, não é do nosso conhecimento. Relativamente àquilo que vem nos jornais, pois eu não sei, eu sei que é mais fácil falar daquilo que não se sabe, porque não temos fronteiras, daquilo que se sabe há ali limites, e portanto circunscreve logo o discurso. Eu não tenho alma de papagaio e portanto só falo daquilo que sei e não tenho conhecimento nenhum desses factos. Penso que... quanto à questão das relações entre o SISMIL e o CIRP, bom, a competência para a produção de informações em Portugal é do Serviço de Informações Civis. No entanto, quer a lei quadro do CIRP, quer a lei orgânica do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, reservam para o SISMIL a competência respeitante às missões específicas das Forças Armadas e à segurança militar. O que significa que, enfim, tem a ver com questões de armas, obviamente, que quem acompanha essa temática é o SISMIL. No entanto, o SISMIL precisa de uma articulação também com o CIRP para... e fora dessa questão específica do armamento ou das instituições militares, ver o âmbito geral da ameaça. E, nesse sentido, a articulação entre os sistemas para que se possa fazer uma melhor avaliação. Portanto, há troca de informação entre as várias entidades que produzem informações.
É só. Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado João Vasconcelos, em nome do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário-Geral. Senhoras e senhores deputados, efetivamente o roubo de material militar foi extremamente grave e o Bloco de Esquerda tomou logo posição na devida altura pedindo esclarecimentos ao Governo sobre esta matéria. E é o material pela sua dimensão, não obstante ter havido alguma confirmação de que esse material ou parte desse material estaria marcado para abate, mas isso não retira a gravidade do roubo desse mesmo material. Bom, e já tivemos aqui várias audições, várias entidades civis e militares, e efetivamente estas últimas audições não têm acrescentado muito de novo. Compreende-se o PSD, o CDS, tenta espremer, mas não há sumo a sair, o sumo não sai. Efetivamente é o que se está a verificar. Mas indo a uma audição, e que foi, embora tenha sido à porta fechada, mas veio a público, na comunicação social, o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército considerou que as responsabilidades pelo roubo eram militares, e que teria havido cumplicidade interna e houve erros estruturais e sistémicos. Que eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário-Geral, é se também tem esta percepção, de acordo com os dados que terá recebido, ou com a sua percepção, pelo menos neste caso da cumplicidade interna, se terá havido efetivamente essa cumplicidade interna. Depois tivemos vários acontecimentos, exoneração de 5 comandantes, agora a sua readmissão, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, enfim, estava em Bruxelas, e teria tomado conhecimento também pela comunicação social. Há aqui uma posição, é que os responsáveis militares de informação teriam tomado conhecimento, efetivamente, do caso um dia depois, o Sr. Secretário-Geral confirmou, 24 horas depois, mais ou menos, A própria Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna confirmou que só teve conhecimento também pelo facto pela comunicação social, mas referiu que o grau de ameaça seria moderado e que a unidade, portanto, de contra-terrorismo, que reuniu a seguir, só à volta de 48 horas depois. Sr. Secretário-Geral, por que razão teria reunido essa unidade, portanto, essa unidade apenas 48 horas depois, se não poderia ter reunido um pouco antes? E já agora, que medidas, assim que o Sr. Secretário-Geral soube, que medidas tomou no âmbito do CIRP, no âmbito do SIS e do CIED, relativamente ao roubo desse material? Outra questão que também lhe queria colocar, todos sabemos, isto é público, que também ultimamente tem havido furto, tem havido roubo de material militar, de bases militares, por exemplo, ainda em julho de 2015, na base de Miramar, como o Sr. Sérgio já frisou, perto de Marselha, foram roubados 200 detonadores e 40 granadas explosivos. Em julho de 2016, também de uma base americana de Stuttgart, pistolas semiautomáticas e espingardas Panzer. E em agosto de 2016, aqui em Algeciras, a Guarda Civil Espanhola apreendeu 72 lança-granadas e 737 espingardas de assalto. O Sr. Secretário-Geral considera que existe alguma relação entre o assalto, o roubo que se verificou em Tancos e estes roubos também noutras bases, noutros países, ou este seria um caso isolado? Depois, só para terminar, há aqui, apesar de tudo, não deixa de, na nossa opinião, também existir alguma contradição. Portanto, a Sra. Secretária-Geral, o Sr. do Sistema de Segurança Interna, o Sr. Secretário-Geral do CIRP também confirmou que o grau de ameaça seria moderado, dando a entender que não teria relação com o terrorismo internacional. De qualquer modo, há uma nota da Procuradoria-Geral da República, nota à imprensa, no dia 4 de julho, aparentemente parece, na nossa opinião, que existe alguma contradição, onde diz, e passo a citar, que estão em causa, entre outras, suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional. O Sr. Secretário-Geral não considera que existe aqui alguma contradição relativamente a estas posições das várias entidades? Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Secretário-Geral para responder.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, quanto à primeira questão da cumplicidade interna, bom, eu, quando muito, posso formular um juízo, uma opinião sobre, em função daquilo que li sobre o assunto. Não posso ir além disso, nem isto pode ser uma posição oficial do serviço em relação à questão. Os argumentos no sentido de que este assalto exigiria algum grau de cumplicidade interno parecem-me que são razoáveis. Designadamente, se conjugarmos este facto com outros factos que aconteceram anteriormente. O porquê da reunião da UCAT 48 horas depois, bom, isso é da responsabilidade da Sra. Secretária-Geral de Segurança Interna, ela que decide quanto a essa questão. Presumo que isso fosse o tempo necessário para coligir os elementos respeitantes àquilo que tinha ocorrido em Tancos. As medidas adotadas pelo CIRP, também já referi aqui na minha intervenção inicial, portanto, aquilo que nós podíamos fazer foi acionar as nossas fontes em território nacional na tentativa de averiguar algum facto que ajudasse a esclarecer aquilo que se tinha acontecido e, ao mesmo tempo, divulgar junto dos nossos parceiros internacionais, nomeadamente aqueles que estão mais próximos do nosso território, aquilo que se tinha passado, os elementos respeitantes ao material que foi subtraído, para nos ajudarem na atividade de pesquisa deles a esclarecer este caso. Relação com outros assaltos. Bom, digamos, assaltos em instalações militares e instalações policiais para obtenção de armas são coisas muito frequentes em vários países. Citei o caso, por exemplo, de Israel, que aconteceu um mês antes. Israel é um país que aposta fortemente na sua segurança. Isto, no próprio, praticamente na mesma altura que aconteceu em Tancos, também desapareceu uma carrinha com material de nitroglicerina em Barcelona, que não se sabe onde é que apareceu, onde é que passou. Portanto, há muitas situações destas. O mercado de armas é um mercado que dá muito dinheiro e há um grande destino para armamento, designadamente em cenários de conflito, quer no Norte de África, quer no Médio Oriente. O crime organizado, nomeadamente alguns países de leste, também utiliza este tipo de material e já aconteceu também aqui em Portugal há uns anos atrás, há cerca de 10 anos, nomeadamente num assalto a uma carrinha de valores, material deste tipo. E, portanto, eu acredito que efetivamente possam não haver qualquer relação entre estes assaltos, se bem que alguns possam ser praticados pelas mesmas pessoas. Portanto, há um grande mercado para este tipo de equipamento, material de guerra. Não tenho, os serviços de informações não têm qualquer elemento que lhes permita dizer que existe uma relação entre o que se passou aqui em Portugal e o que se passou nos outros países. Finalmente, ameaça terrorista ou não, bom, a Procuradoria-Geral da República produziu o comunicado, enfim, com base nos elementos que dispõe que nós não conhecemos. Aquilo que nós consideramos é que isto estará mais associado, pelo menos no que diz respeito à vertente da segurança interna, ao crime organizado. Isso tem a ver, por um lado, com as características do material que foi subtraído e, por outro, com o perfil dos agentes da ameaça aqui no nosso país. Portanto, sob o ponto de vista interno, nós estamos convencidos que está mais ligado à atividade do crime organizado. O destino do material pode, eventualmente, levar às mãos de agentes da ameaça terrorista. Quer dizer, as pessoas têm esse material, desfazem-se dele, vendem-no, e vendem-no a quem o pagar, não é? Tanto pode ir parar a um cenário de conflito, como disse há pouco, em África, como pode ir parar a um grupo de cariz independentista, como pode ir parar ao Médio Oriente, ou como pode ir parar às mãos de um agente da ameaça terrorista. Nós fazemos uma avaliação que torna pouco provável a utilização aqui na ameaça terrorista em Portugal, mas não se exclui que possa acontecer no outro lado qualquer.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário-Geral, Sra. Deputada, Srs. Deputados, Sr. Almirante. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Dr. Júlio Pereira, estar presente aqui mais uma vez. E eu gostaria, em primeiro lugar, Sr. Doutor, lhe transmitir que eu considero a sua presença aqui, como da Doutora Helena Fazenda e como do General Senkfa, muito importante. Eu não desvalorizo nada do que foi aqui dito pelos três, antes pelo contrário. Acho muito importante. A Comissão de Defesa, nesse aspecto, fez muito bem em chamá-los e tem recebido informação muito importante que não nos foi dada antes por outros que aqui vieram. E, portanto, eu não desvalorizo isso. Em segundo lugar, várias coisas foram-nos ditas pelos três, que também foi muito importante para apurar e perceber como é que as coisas funcionam em Portugal em relação a estas matérias. E, Sr. Doutor, eu fico estupefacto quando quer a Doutora Helena Fazenda, Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, quer o Sr. Secretário-Geral do CIRP, nos vem aqui dizer à Comissão de Defesa, que o Sr. Secretário-Geral, através do SIS, que soube através da comunicação social, e a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, através da comunicação social, é que foram avisados deste furto. E não foi um furto ali ao lado, foi um furto a uma instalação militar, onde já se sabiam de que tipo de armamento tinha sido furtado. Portanto, a mim, fico absolutamente estupefacto desse facto. O roubo ocorreu uma quarta-feira, foi detectado às 4h30, dia 28, uma quarta-feira, e somente à tarde de quinta-feira, o dia a seguir, é que são informados o Ministro da Defesa, como aqui disse, o General Senkfa, como aqui disse, e a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, como aqui disse, e o SIS, como aqui foi dito pelo Sr. Doutor. O dia a seguir, 24 horas depois, é de ficar absolutamente estupefacto. Portanto, já por isto aqui, foi muito importante ouvir os três que aqui vieram. Foi uma novidade, não foi uma coisa que estamos aqui a espremer ou a inventar, é um facto. Soubemos também pela Sra. Secretária-Geral que o CAT só reúne 48 horas depois. Ou seja, vamos partir do princípio, e há uma avaliação que o Sr. Doutor já fez aqui, que o SIS fez, provavelmente por estar em mãos internas, enfim, pelas características do próprio furto, como também de lições passadas. Mas vamos supor que não, que tivesse sido parado para mãos de redes terroristas. 48 horas depois é que estava a ser reunido a unidade que trabalha a possibilidade, enfim, de conter ações terroristas no país. Eu acho isso também um dado absolutamente inacreditável. Eu bem sei que a informação mal chegou ao SIS e ao Sr. Doutor, foi automaticamente tratada. Portanto, foi feito aqui o vosso trabalho, como terá sido feito também pelo sistema de segurança interna. Demorou outras 24 horas para convocar o CAT, mas isso também é o dado que eu acho absolutamente surpreendente. Mas é de estranhar o que é que se passou no momento em que foi detectado o furto, 24 horas depois, só o Governo ser avisado 24 horas depois e as outras entidades serem avisadas 24 depois. Há aí um buraco negro de 24 horas que ninguém sabe explicar. E isto acho que é muito grave e foi aqui nesta Comissão de Defesa que foi detectado. Portanto, é muito importante estas audições que fizemos, ao contrário que foi aqui dito. Em segundo lugar, isto era para a cronologia, Sr. Doutor, foi o que nós conseguimos apurar aqui na Comissão de Defesa e isso foi importante. Presidente, eu achei muito interessante e muito importante o que aqui disse no início da sua intervenção. Que o SIS já tem trabalho feito sobre, quer nos furtos que aconteceram em Portugal, em instalações militares também precedentes, quer também o que aconteceu em França, aconteceu em Espanha, também há referências a roubos em Stuttgart, uma instalação americana, quer também na Eslováquia, há pouco tempo também. O SIS já se debruçou sobre a questão e tem pensamento nesta matéria. O que eu lhe gostaria de perguntar, Sr. Secretário-Geral, é a quem foi transmitido, ou se esse é um documento que foi partilhado com outras instituições no Estado. Ou seja, eu estive a ler o vosso anuário 2015, que é o ano em revista, e está cá. Ou seja, o SIS já se preocupa por estas questões de ter acontecido isso. Eu passo a citar, nesse contexto o SIS tem promovido, no quadro das melhores práticas internacionais, o reforço das seguranças de infraestruturas críticas nacionais e de outros alvos preferenciais de ataques terroristas, estabelecendo por efeito programas de cooperação no domínio da proteção dessas instalações. Portanto, é muito importante saber que as entidades que estão por baixo de SIS, Sr. Secretário-Geral, já andam e estudam isto há algum tempo e têm pensamento nessa matéria. Agora, se há partilha de informação, porque é que depois destes todos os assaltos que aconteceram, que já tinham acontecido em Portugal, mas também aconteceram nos outros, como é que não houve uma reação mais empenhada por parte de quem é responsável para que isso aconteça? Portanto, eu gostaria de saber que partilha de com outros organismos isso aconteceu. Outro aspecto, Sr. Secretário-Geral, primeiro convém aqui dizer que a ameaça neste momento, o nível da ameaça neste momento é moderado, portanto não é baixa. Isto também, às vezes nós também achamos que moderado é que não há perigosidade, não é baixa, é moderada, portanto, também não podemos aqui pensar que o país vive numa percepção que está tudo absolutamente a níveis baixos. Acho que as pessoas deviam perceber também isso quando se fala de moderado, é porque há alguma possibilidade, enfim, de haver problemas. E, portanto, algumas medidas são tomadas neste sentido. Foi-nos dita pela senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança de Informação, perdão, do Sistema de Segurança Interna, que determinadas medidas já tinham sido tomadas por forças e serviços de segurança na sexta-feira, numa reunião, enfim, em reuniões e trocas de impressões que já tinham acontecido na manhã de sexta-feira. E que, por causa destas medidas preventivas já tomadas antes da tal reunião, às 18 horas do CAT, à sexta-feira, que por causa dessas medidas não foi visto por parte do SIS a necessidade de se aumentar o nível de segurança. A pergunta que eu lhe coloco é, não tendo sido tomadas essas medidas preventivas, se esse nível teria sido mantido. Em segundo lugar, a que informação, disse-nos aqui o Sr. Chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, que, convidado, porque foi convidado, não faz parte do CAD, forneceu a lista do armamento furtado, forneceu essa informação que já tinha em detalhe para fornecer. Se essa informação, se o senhor Secretário-Geral nos pode dar alguns pormenores sobre essa informação, ou se não pode, porque foi uma reunião, enfim, com os seus graus de reserva e de confidencialidade, se na informação dada falava-se de que parte desse material não estaria apto na sua totalidade para ser utilizado, ou seja, porque também é verdade, o Sr. Secretário-Geral, nunca foi utilizada a palavra por parte de ninguém, nem do jornal Senfa, nem de ninguém, que foi aqui e veio, e foi bom também a presença do jornal Senfa há dois dias atrás para desmentir a ideia que passava de que o material estava obsoleto. Ele nunca disse isso e fez questão daqui a dizer que nunca o tinha dito, e que também fez questão de dizer que havia muito material perigoso que continuava aí à solta, mas se na informação prestada naquele momento, e que fez com que também na percepção de tudo isso, medidas já tomadas, a informação recebida nessa reunião, e que fez com que o SIS não alterasse o nível de segurança, se vinha lá referências de que parte do equipamento furtado, parte do material furtado, tinha alguns problemas de qualidade ou estava, em parte, deputado, sem capacidade de atuar.
O tempo, por favor.
Peço desculpa, eu não vou intervir uma segunda vez, portanto fico, vou terminar já agora. E senhor secretário-geral, para terminar, se... não, eu não posso colocar essa pergunta nestes tempos. E depois eu explicarei porquê. Muito obrigado. Fico aqui, acho que tem matéria aí para falar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra ao Sr. Secretário-Geral, com o mesmo tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, como disse, o SIS tem feito vasta quantidade de relatórios sobre a questão do mercado criminal de tráfico de armas. Neste momento, Sr. Deputado, não lhe posso dizer exatamente quais entidades a que foi distribuído. Aquilo que posso dizer é que essa informação, há determinadas entidades a quem é sempre distribuída, obviamente, o Primeiro-Ministro tem a tutela, o Secretário-Geral do CIRP, naturalmente o MAI, alguns relatórios que vão para o Ministério da Defesa, para o Ministério da Justiça, em função, digamos, do conteúdo. Portanto, os destinatários da distribuição neste momento não estão em condições de lhe dar mais detalhes. As medidas que foram adotadas pelas Forças Civis de Segurança, No que diz respeito ao SIS e ao CIED, pois, o SIS, concretamente neste caso, já referi, portanto, tem a ver com acionamento de mecanismos de pesquisa em território nacional e também a cooperação com parceiros internacionais. Relativamente às outras forças de segurança, não posso dizer exatamente quais terão sido os procedimentos que foram adotados. Eu devo dizer que não estive nessa reunião, por impossibilidade, não estive na reunião da UCAT. De todo modo, a avaliação por parte do serviço é permanente até ser alterada, portanto, nunca se mexeu na questão da avaliação da ameaça, e os elementos que foram recolhidos e que foram analisados concluí-se no sentido que não se justificava globalmente aumentar o grau da ameaça, embora, como disse há pouco, no que diz respeito ao tráfico de armas, fosse elevada para significativo, nessa vertente específica. Também não conheço os termos em que foi, sei que foi descrito o material que foi subtraído, não sei em que termos é que foram apresentadas as condições do material por parte das autoridades militares. De qualquer forma, vamos lá ver o seguinte, quando falamos aqui de segurança relativamente ao crime organizado ou ao terrorismo, ou seja o que for, o facto do material estar ou não obsoleto não altera os níveis de atuação das Forças de Segurança. Uma coisa é comprar um material para uso militar, que pode ser utilizado, sabe-se lá quando, e, portanto, convém que tenha um determinado prazo prolongado de durabilidade. Coisa diferente daquilo que pode ser utilizado de imediato, enfim, em qualquer uma dessas ações a que eu me referi. Mas não lhe posso esclarecer mais sobre esse assunto.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Passava a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Dr. Júlio Pereira. Os nossos cumprimentos pela sua participação nesta reunião. Nós, Sr. Presidente, nós não temos das Forças Armadas Portuguesas, mesmo acontecimentos infelizes, a ideia de que se tratem de uma guerra do soldado, ou que possam ser equiparadas a tal. Infelizmente, o que temos assistido nos últimos dias é que o PSD parece querer transformar este Parlamento numa espécie de capítulo do Conde de Abrenhos. Mas isso nós não colaboraremos nesse tipo de atuações. Naturalmente, já todos dissemos o que tínhamos a dizer acerca da infelicidade e da gravidade deste acontecimento. Mas a questão que o Sr. Dr. Júlio Pereira nos coloca aqui é perante, de facto, algo que causa alguma perplexidade do ponto de vista da coordenação, quando nos diz que tomou conhecimento pelo SIS, e quanto a isso não há nenhum problema, é natural. Agora que o SIS tenha tido conhecimento pela comunicação social é que já não vemos com tanta naturalidade. Porque, na verdade, era suposto que, sendo o furto deste material algo que, uma vez ocorrido, passa a relevar em matéria de segurança interna, que fossem desencadeados os mecanismos de informação necessários para que rapidamente pudesse haver uma... para que isso pudesse ter consequências do ponto de vista institucional. E, portanto, compreende-se mal que dar conhecimento dessa ocorrência aos serviços de informações só ocorra depois de se ter dado conhecimento à comunicação social. E como nós, enfim, presumimos naturalmente que o sigilo das fontes da comunicação social é sagrado e a comunicação social não tem que dizer como é que soube, mas como nós já à partida presumimos que não tenham sido os assaltantes a comunicar à comunicação social, portanto temos que concluir que ou o Exército ou as entidades com competência para a investigação criminal a quem essa informação terá sido dada para os devidos efeitos, era suposto que tivesse sido alguma destas entidades a comunicar aos serviços de informações e não propriamente que o SIS não tivesse que saber pela comunicação social. E, portanto, há aqui, de facto, quando foi discutida, isto aconteceu também com a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, portanto, não foi apenas um problema dos serviços de informações, e isto recorda-nos que quando se discutiu aqui na Assembleia da República a Lei de Segurança Interna, a versão da Lei de Segurança Interna que criou precisamente o cargo de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, quando verificámos toda aquela armadura de coordenações que foi instituída na Lei de Segurança Interna e que ainda hoje vigora, em que para além de haver a coordenação dos serviços de informações, compete ao Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa. Iria haver o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, enfim, com competências enormes de coordenação. Mas para além disso ainda há o Gabinete Coordenador de Segurança. E para além disso ainda há o Gabinete de Coordenação Antiterrorista. Eu lembro-me de ter dito na altura que dificilmente haverá coordenação que resista a tantos coordenadores. E de facto, acabamos por ser confrontados com isso. E, portanto, há aqui, de facto, um problema, porque quer-nos parecer que, de facto, logo que se verificou o assalto às instalações de tanques, enfim, deveriam ter sido postos a funcionar estes mecanismos de coordenação com vista a ações a desenvolver em consequência disso, que não tivessem que saber pela comunicação social. Isto é o mínimo que se exige. Obviamente que este acontecimento é notícia, teria que ser, não deveria ser ocultado, obviamente, a comunicação social deveria ter conhecimento, mas creio que as autoridades competentes para investigar e para atuar deveriam ter conhecimento, não deveriam ter conhecimento posterior. E, portanto, o problema que coloco aqui é se não entendo que há aqui, de facto, um problema de articulação e que os mecanismos de articulação deveriam ser agilizados para que o SIS não tivesse que saber pela comunicação social. Depois, a outra questão que quero colocar é a seguinte: o Sr. Secretário-Geral fez uma intervenção inicial onde equacionou este problema, não é? Em geral, o problema da deficiente vigilância ou segurança de instalações militares, digamos, que levam a que coisas como esta possam acontecer. E a questão que lhe coloco é se esta apreciação dos serviços é posterior aos acontecimentos, ou se já tinham esta avaliação antes e se deram conhecimento dessa avaliação, designadamente às autoridades militares, para que pudessem tomar outras medidas relativamente à segurança das suas instalações. Finalmente, o Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas deu-nos conhecimento de que, depois dos acontecimentos de Tancos, que já houve um relatório do Suíço Informações sobre este assunto e pergunto se há elementos desse relatório que possam ser tornados públicos ou que nos possa ser dado conhecimento, mesmo tendo em consideração que esta reunião não decorre sob sigilo, mas decorre à porta aberta, mas em todo o caso pergunto se há algum elemento que entenda que nos pode dar conhecimento mesmo assim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. António Filipe, tem a palavra ao Sr. Secretário-Geral, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, esta questão da articulação, isto tem a ver com os vários níveis de segurança, segurança externa, segurança interna, defesa, segurança interna. Bom, a questão do material militar é uma questão de segurança militar, portanto está no âmbito da defesa. Mas a partir do momento em que as coisas desaparecem das instalações militares, transformam-se também num problema de segurança interna. Portanto, e porventura não terá havido imediata noção desse facto e daí a origem desse atraso. Enfim, penso que a questão estará eventualmente aprendida a lição em relação a isso. Eu devo dizer que o SIS nunca fez nenhuma avaliação da segurança das instalações militares. Não, aliás, não compete ao SIS pronunciar sobre isso. É uma competência do Centro de Informações de Segurança Militar. O que eu referi foi o facto de instalações policiais, instalações militares, inclusive particulares, serem uma fonte de abastecimento de armas para os mercados criminais e já desde há muitos anos. De vez em quando desaparece uma arma, desaparecem duas, e aqui e noutros locais. E, portanto, isso, obviamente, foi chamado à atenção ao longo do tempo, portanto, é esse facto. Mas também não seria necessário que isso fosse feito, porque nós tivemos conhecimento, ao longo dos anos, através da comunicação social, de situações em que, de facto, armamento desaparecia dessas diferentes instalações e de armas, inclusive, que eram encontradas em ações de investigação criminal. Portanto, não houve qualquer pronúncia por parte do serviço relativamente à segurança das instalações militares. Aliás, pode acontecer que haja um desaparecimento de armas, mesmo que sejam reunidas todas as condições de segurança. Basta haver uma falha humana dentro do circuito para que isso possa acontecer. Eu, por exemplo, não acredito que no que aconteceu em Israel há 2 meses atrás houvesse falhas de segurança física. Provavelmente houve alguma cumplicidade interna. Relativamente ao relatório do SIS sobre aquilo que se passou, o relatório destina-se fundamentalmente a justificar a posição que nós tomamos em termos de avaliação da ameaça e teve a ver com as várias hipóteses de destino das armas e aquelas que se consideravam mais prováveis e menos prováveis e onde de facto se considerou que efetivamente o mais provável seria que elas se destinassem ao crime organizado eventualmente para utilização em cenários de conflito no exterior ou para ações do próprio crime organizado dirigidas contra locais de segurança reforçada. Portanto, no fundo, foi isto que se fez com o estado do relatório.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Está concluída a primeira ronda. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de ter aqui uma breve nota relativamente às expressões que os grupos parlamentares da situação tiveram relativamente à pertinência destas audições. O PS, num registro mais mineiro, fala em escavar. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, num registro mais compressor, falam em espremer. Mas o que é certo é que uns e outros viabilizaram estas audições, portanto, pressuponho que entendem que elas são pertinentes. Aliás, gostaria até de saudar, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, pela pertinência das questões que colocam. Porque, de facto, também elas põem a nu as contradições e as descoordenações que eu aqui falava inicialmente, a que se junta cada vez mais, e que talvez seja o resultado mais palpável destas audições, as perplexidades. De facto, 24 horas sem que os principais responsáveis políticos e operacionais das questões de defesa e de segurança interna tenham conhecimento de um acontecimento da relevância, eu diria da gravidade, como este do furto de tanques, de acordo com as palavras, aliás, do Sr. Ministro, que fala em gravíssimo, é algo que nos deve deixar absolutamente perplexos. Eu pergunto até, enfim, com um registro um pouco espirituoso, se não deveria o próprio o jornal Correio da Manhã ser encarregado da informação institucional, porque, pelos vistos, é mais eficaz do que a própria comunicação institucional. Aliás, a reputação é de que chega primeiro às ocorrências, ainda antes do que a própria Polícia de Segurança Pública. Não falo, obviamente, no jornal Ela Espanhol, sou pena de me acusarem de falta de patriotismo. Mas, enfim, eu gostaria de colocar mais algumas questões ao Sr. Secretário-Geral. O Sr. Primeiro-Ministro referiu que foi para férias descansado porque tinham sido dadas todas as garantias de segurança e de que, muito provavelmente, e cito, as armas furtadas não iriam para o terrorismo internacional. Ora, que circunstâncias e informações, por parte dos Serviços de Informação e do SIS, permitiriam tirar essas conclusões tão cedo? Isto é, sabemos que houve um furto, desconhece-se os autores do mesmo, e como é que se pode dizer que, de facto, que o destino do material roubado não tem a ver com o terrorismo internacional? A segunda questão, tendo em conta as declarações do Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, na audição da passada terça-feira, em que disse claramente que o que tinha acontecido foi grave e que as armas furtadas não estavam obsoletas, mantendo um elevado grau de perigosidade, qual a avaliação que o Sr. Secretário-Geral faz do grau de risco de Portugal? Tem informações que possam dar indicações claras de que as armas não se destinam efetivamente a um qualquer grupo terrorista internacional? E, por último, a gravidade do ocorrido. Partilha da opinião do Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, que, aliás, também, enfim, na declaração inicial do Sr. Ministro da Defesa Nacional, de alguma maneira, vai no mesmo sentido, quando afirma, e cito, que a situação foi considerada grave de início e não deixa de o ser até que se saiba onde se encontra o armamento furtado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Secretário-Geral para fazer o favor de responder. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu não... enfim... As informações de que alguém pode ficar cegado, eu não posso pronunciar sobre elas. Enfim, eu só posso dizer aquilo que foi produzido pelo Serviço de Informações de Segurança na sua avaliação da ameaça. Portanto, a avaliação, já disse aqui algumas considerações sobre o relatório que foi feito nessas circunstâncias, portanto, eu não posso ir além disso. Relativamente à avaliação que eu faço, mas eu não faço avaliações de grau de ameaça, quem as faz é o SIS. Portanto, o SIS fez essa avaliação de grau moderado, é significativo relativamente ao tráfico de armas, e essa é que a entidade tem que é competente para se pronunciar. Eu limito-me a concordar com aquilo que foi feito constar desse relatório. Garantias de que alguma arma não seja usada em Portugal? Bom, isso é uma garantia que ninguém pode apresentar, não é? Aquilo que podemos dizer é que, tendo em conta a natureza do material e o perfil dos agentes da ameaça no nosso país, inclusivamente no entorno europeu, digamos assim, é pouco provável que isso aconteça. Mas pode acontecer que algumas dessas armas possam ir parar, através de transações sucessivas, à mão de elementos terroristas que as utilizem, senão por aqui, noutro sítio qualquer. Agora, a probabilidade que temos é de que a maior probabilidade é que sejam utilizadas no âmbito do crime organizado e em cenários de conflito. Garantias, é impossível dá-las, obviamente. Mas isso, o facto de não podermos dar garantias, não significa que seja suficiente para alterar o grau de ameaça, porque então diríamos que estamos completamente cegados, já que nem sequer havia grau de ameaça. É tranquilidade absoluta, se pudéssemos dar garantias. Não é? Finalmente, a situação foi considerada grave. É, de facto, é uma situação grave. Porque independentemente de as coisas poderem ser utilizadas com uma ou outra finalidade, para assaltos ou para ações terroristas, é sempre uma situação grave. Utilizada em Portugal ou no estrangeiro também é grave, porque os estrangeiros também, enfim, as vítimas sejam nacionais ou estrangeiras, podem-nos tocar mais direto ou indiretamente, mas sempre uma situação grave. E, portanto, não pode ser minimizado a importância e a gravidade daquilo que aconteceu, e penso que isso foi reconhecido por toda a gente, inclusive pelas autoridades militares.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Passava a palavra agora ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros, Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu, enfim, perguntas, como já disse no início, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem muito mais a fazer. Agora, naturalmente que, começando num registro semelhante ao do Sr. Deputado Pedro Roque e aproveitando os comentários que foram feitos, eu não lhe vou devolver o epíteto de mineiro, neste caso não lhe vou chamar ator, mas de facto está aqui a representar um papel, eu compreendo as suas dificuldades e fez bem citar o Rousseau, que era um grande ator, portanto escolheu um bom exemplo, porque de facto nós verificamos, e sem desvalorizar, e em momento nenhum o Partido Socialista desvalorizou as audições, até porque isso seria uma desconsideração que um partido não poderia e jamais poderia fazer a qualquer entidade que viabiliza, cuja audição viabiliza, e mesmo que não viabilizasse, se ela acontecesse contra a nossa vontade, teríamos o mesmo dever de respeito. O que nós dizemos é que, tal como percebíamos desde o início, estas audições não iriam trazer mais informação que aquela que já conhecemos. Aliás, as perguntas são todas retóricas e as respostas pouco mais são do que retóricas também, porque perguntar, bom, até se isto for parar às mãos dos terroristas e se eles as utilizarem, pois é evidente, quer dizer, como disse o senhor secretário-geral ainda há pouco chinho, se pudessem dar garantias absolutas, vivíamos na tranquilidade absoluta e, portanto, na paz do senhor e certamente não estaríamos aqui hoje a tratar destes assuntos. Portanto, parece-nos que a oposição aqui está a pretender, e particularmente o PSD, é tentar alimentar aqui um caso que se viu, que foi uma situação que não correu bem, que já se percebeu, e aliás o Sr. Secretário-Geral teve a honestidade e a franqueza de aqui referir, que há aqui lições aprendidas. De facto, esta questão, também não vale a pena exagerar, eu não sei se foram 24 horas, porque se o roubo foi às 4 da tarde, e se as notícias estavam nos jornais do dia seguinte de manhã, ou foi descoberto, também, se o roubo foi...
Sr. Deputado, não vamos dialogar, por favor.
Pois,
por favor,
parece-me até deselegante, talvez.
Faz favor.
Até porque toda a gente percebeu o que eu quis dizer. A hora do roubo que foi indicada seria das 4 da tarde. Se os jornais da manhã já traziam a notícia, não terão passado propriamente 24 horas, porque esses jornais estão disponíveis à meia-noite nos sites. Portanto, estamos a falar de 5 ou 6 horas, o que, do meu ponto de vista, não desvaloriza, obviamente, que quem detectou nesse momento, talvez convenha de facto verificar como é que esse canal funciona para que esse canal seja um bocadinho mais eficaz. Mas isso, estar a puxar por isso, do meu ponto de vista, é estar de facto a tentar puxar para cima da mesa uma coisa que já não faz, que já não tem razão para ser, e portanto não há aqui nenhuma matéria que me pareça que possa ser suficientemente relevante para justificar, enfim, a continuação de uma discussão com estas características. De qualquer das formas, também registamos e reafirmamos desde o princípio que se trata de uma situação grave. Em momento algum esse assunto foi desvalorizado. Aliás, nenhum partido o fez. Mal seria que o fizesse. Agora, entre a situação ser grave e a situação ter agora que encontrar-se aqui um conjunto de bodes expiatórios, já que não se consegue encontrar alguém para sacrificar aos deuses e para acalmar a ira dos deuses, sinceramente parece-me um bocadinho excessivo, mas também estamos naquela que se costuma chamar a silly season, e portanto é natural que aquilo que não é notícia noutras alturas passe a ser de uma forma mais intensa nestas alturas. De qualquer das formas, Sr. apenas dar-lhe nota do apreço com que o Partido Socialista viu a sua participação e, naturalmente, e da confiança que a sua intervenção nos transmite sobre o funcionamento dos serviços e a sua articulação com os vários serviços e forças de segurança e, portanto, desse ponto de vista, estamos tranquilos. Para terminar, dar nota que, tal como se percebeu nas audições anteriores, portanto, todo o sistema de comunicações da segurança interna foi ativado no prazo mínimo que podia ter sido a partir do momento em que foi conhecida pelos vários serviços, tirando aquele hiato que foi aqui falado. Enfim, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem por hábito, de facto, ter estas interjeições menos agradáveis. Mas, de qualquer das formas, quando não gosta de ouvir. Mas, de facto, o que é verdade é que a Sra. Secretária-Geral explicou aqui exatamente o que fez, com quem falou. As pessoas todas, a sequência exata, eu tive a oportunidade de ver na televisão porque não pude estar na altura aqui, mas a Sra. Secretária-Geral detalhou exatamente toda a sequência de procedimentos e ninguém me parece que tenha posto aqui em causa os procedimentos da Sra. Secretária-Geral, como também ninguém aqui pôs em causa os procedimentos do Sr. Secretário-Geral do CIRP. Portanto, parece-me que as organizações que são responsáveis pela segurança interna atuaram nos tempos certos. De facto, se a fonte da informação devia ter sido mais cedo, aí podemos admitir, mas estamos a falar de 6 horas, não estamos a falar de 24. Também é bom esclarecer para que não se lancem estes mitos urbanos que depois vão passando e que se vão consolidando, estes fact-checks que convém fazer de vez em quando para também não se deixar a coisa resvalar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, julgo que não há nenhuma questão. Muito bem. Tenho a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também não há muito mais questões a colocar. Até porque, como se viu, tanto as perguntas como as respostas são redundantes, de certa maneira. Isto é uma espécie de vir o disco e toca a mesma. De qualquer modo, o Bloco de Esquerda exige o apuramento de todas as responsabilidades até ao fim, portanto é necessário que a culpa não morra solteira e que, portanto, o inquérito, as diligências judiciais que vão até ao fim, que se apure efetivamente os responsáveis e, como diz o Sr. Presidente da República, doa a quem doer. E da parte do Bloco de Esquerda, percebe a dificuldade da direita. A direita pediu cabeça de ministros, pediu a cabeça de responsáveis militares, mas agora não tem mais nada, portanto, e o Bloco de Esquerda viabiliza todas as audições que forem necessárias, sem dúvida. Mas como se viu, quer dizer, a montanha pariu mais ou menos um rato e não há dados muito significativos nesta matéria e estamos a ver que as perguntas e as respostas são redundantes. E para agradecer ao Sr. Secretário-Geral, portanto, os esclarecimentos que aqui prestou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não há questões. Sr. Deputado João Rebelo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não estava para intervir porque eu achei muito esclarecedor o que foi dito pelo Sr. Secretário-Geral. Muito mesmo, e com informações muito importantes, como aqui foi. E informações que não tivemos acesso, e portanto, eu acho que o espetáculo que é aqui visto das nossas bancadas e colegas de esquerda é deprimente, digo-vos com todo o respeito, mas enfim, deprimente. Mas enfim, é vocês, caberá a vocês depois analisar isso mesmo, e não tenho nada a dizer em relação a isso. Eu só gostaria de corrigir uma coisa que foi dita aqui pelo Sr. Deputado. Eu fui ver as capas todas dos jornais dia 29, e nenhuma delas fala do incidente. A informação saiu por volta do meio-dia, na comunicação social, do dia 29. Aliás, a capa do Correio da Manhã, dia 29, fala do Macumba do Benfica, como está a ver, não tem absolutamente nada a ver com as armas de coisa. E, portanto, já que era um fact-check, eu acho que o Sr. Deputado vivia, como dizia no debate nos Estados Unidos, uma verdade alternativa, é o que vive. A verdadeira mesmo é que nenhum jornal tinha isso na sua capa no dia 29. A notícia apareceu online quando a Polícia Judiciária e o Ministério Público chegaram às instalações, que era por volta do meio-dia. Portanto, isto para ter verdade foi isso. Portanto, há de facto um buraco, quase, se não é 24, é 20 horas, se quiser, há um buraco de muitas horas até de facto os serviços de informações, o sistema de segurança interna, o governo estar a informar do que se passou. Isso é gravíssimo, Sr. Deputado. Em qualquer país é gravíssimo, até mesmo em Portugal, com este Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Julgo que não há mais também perguntas. Está esgotada a segunda ronda, vamos para a terceira ronda. Não sei se há senhores deputados que se queiram inscrever, Sr. Deputado José Matos Correia. Há mais inscrições? A senhora deputada Idália... Não? Sr. Deputado Rui Silva. Sr. Deputado José Matos Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava em primeiro lugar o Sr. Dr. Júlio Pereira. É sempre um gosto vê-lo aqui. Enfim, até porque eu tive o privilégio durante muitos anos de poder contactar mais diretamente com o Sr. Secretário-Geral do CIRP, no nome do Conselho Superior de Informações, e por isso é também um gosto pessoal poder estar aqui na sua presença. Não é muito simpático, seja quem for a pessoa que aqui nos acompanha, a nosso pedido, de ser um conjunto de considerações de natureza política às quais ela é muitas vezes alheia. Mas como isso já foi feito, eu tenho alguma dificuldade em não o fazer, embora vá prometer que vou fazer uma pergunta também, por acaso duas, ao Sr. Secretário-Geral. E se me permitem, já foi aqui citado um clássico da literatura portuguesa, o Conde de Abrantes. Eu diria que o problema aqui não é um problema de o Parlamento se comportar, ou a oposição se comportar como um Conde de Abrantes. É a situação comportar-se como uma espécie de Monty Python e fazer assim uma espécie de humor nonsense com coisas que são essenciais do ponto de vista da segurança do Estado e dos portugueses. E basta olhar para... Eu não vou fazer outra coisa senão para utilizar uma expressão da segurança e dos militares, utilizar a fita do tempo. Há um furto de material militar. O Sr. Ministro da Defesa anuncia urbi et orbi que se trata de um facto grave e um bocadinho naquela lógica do agarra-me senão eu bato-lhes, assume a responsabilidade política da circunstância sem que daí se retire nenhuma consequência. O Ministério Público anuncia, através de um comunicado, que foi aberto um processo de averiguações, um processo de investigação, em que em causa eventualmente estará a prática de um crime de terrorismo internacional. O Sr. Secretário de Estado-Maior do Exército vem aqui ao Parlamento, e eu não vou entrar, evidentemente, em detalhes, porque isso iria violar a natureza secreta da reunião que aqui tivemos, mas assume com clareza a gravidade dos factos. O Sr. Primeiro-Ministro parte candidamente de férias, como se nada fosse relevante. regressa de férias e, com aquela candura que o caracteriza, diz que foi de férias porque lhe tinham assegurado que não havia nenhum problema grave e, como é típico no seu comportamento, em vez de assumir ele as responsabilidades, obriga os chefes militares, neste caso o Senkfa, a fazer uma declaração, em vez de ser ele próprio a fazê-la. Enfim, e devemos de reconhecer que a declaração do Sr. Senkfa não foi especialmente feliz, quer porque foi mal interpretada no que diz respeito à obsolescência do material, que ele depois veio precisar, não se trata de obsolescência, mas trata-se, enfim, de uma, digamos, de um fim de vida e, portanto, de uma utilização que eventualmente será diferente daquilo que é do material em pleno estado, digamos, de vigência, e em que se refere, enfim, aí sim, infelizmente, à questão dos 30 mil euros. O Sr. Senkfa vem depois aqui e renova as afirmações de que é um facto grave. Entretanto, tinha sido lançado um concurso para reforçar a segurança física das instalações dos paióis e paiolins de tanques e chega-se à conclusão que já não faz sentido gastar dinheiro quer na videovigilância, quer no reforço da segurança física, e o que há que fazer é transferir todo o material para o perímetro militar de Santa Margarida. A senhora secretária-geral do Sistema de Segurança Interna vem aqui ao Parlamento e assume com toda a franqueza e frontalidade, como devia fazer, mas como é corajoso fazê-lo, de que sou pelos jornais, ela que é a coordenadora máxima da segurança interna em Portugal, do evento. O senhor secretário-geral do CIRP vem aqui dizer-nos hoje que soube pelo um serviço que diretamente depende dele, mas que também, por sua vez, soube pela comunicação social daquilo que se passou em Tancos. Uma parte significativa daquilo que acabei de referir soube-se por força das audições no Parlamento que o PSD requereu, as tais que não serviram para nada. E tudo isto revela, e volto ao início da minha intervenção, o momento absolutamente Monty Python em que o Governo e a geringonça nos fez cair.
Deputado, tempo, por favor.
Queria só, na sequência disto, formular duas perguntas ao Sr. Secretário-Geral do CIRP. A primeira pergunta é, se o Sr. Secretário-Geral do CIRP entende que, do ponto de vista da coordenação da segurança interna e da coordenação dos serviços de segurança de modo geral, não apenas, digamos, a segurança interna enquanto estrutura liderada pela senhora secretária-geral do sistema, se isto é aceitável e se exige ou não que haja uma reflexão aprofundada e a introdução de medidas que permitam que isto nunca mais se repita. Em segundo lugar, o senhor ministro da Defesa também veio aqui dizer-nos com ar tranquilo, tinha falado com o secretário-geral da NATO e com os ministros colegas dele e que lá fora nada disto era relevante. E que eu queria perguntar-lhe, Sr. Secretário-Geral, com a experiência que tem, e tivesse isto ocorrido noutros países, se a leitura do Secretário-Geral do CIRP e do Sistema de Informação da República Portuguesa, de modo geral, era de desvalorização da relevância de acontecimentos desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rui Silva quer usar a palavra.
Não, é só que eu ia exatamente fazer isto, era o registro temporal e factual destas audições, uma vez que o meu colega já o
que
fez.
Bem, eu preciso, não é? Muito obrigado. Mas não... O Sr. Secretário-Geral, para encerrarmos, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não gostaria de fazer uma avaliação que, talvez, como disse, fazer à senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Eu não sei em que circunstâncias, bom, é que quais os motivos pelos quais ela teve conhecimento através da comunicação social. E também não sei as circunstâncias em que a comunicação social teve conhecimento dos factos. Como disse há pouco, a informação de que foi subtraído material em Tancos, só por si, pouco valor teria. Enfim, pouco valor teria em termos de tomada de medidas. Eu não sei se demorou muito, se demorou pouco a apurar que tipo de material é que foi subtraído, que tipo de inventariação é que havia desse mesmo material, enfim, que tempo foi necessário para construir uma informação substancial para passar a outras entidades. E, portanto, não gostaria de me pronunciar de fazer esta avaliação. Relativamente à suposta desvalorização, eu penso que não houve, efetivamente. De facto, isto é um assunto grave e que foi tido como tal por entidades também externas. Aliás, pronto, naturalmente, que quando isto acontece, há sempre entidades externas que contactam, que perguntam, querem saber aquilo que se passa. E houve, de facto, preocupação, e essa preocupação foi-se dissipando à medida que nós fomos construindo, a partir do momento em que nós fizemos uma avaliação de ameaças. e dissipou-se quer internamente, no plano interno de entidades estrangeiras aqui em Portugal, quer no exterior. Portanto, até essa altura houve, de facto, alguma preocupação. De resto, quando acontece uma situação destas, e eu já referi vários exemplos aqui, inclusivamente praticamente na mesma altura do que aconteceu em Tancos, é evidente que isso suscita sempre alguma preocupação. E a tranquilidade absoluta surge quando o material é detectado. Até lá fica sempre alguma preocupação. Não podemos desvalorizar esse facto. Mas, de facto, mas na verdade, essa inquietação foi-se dissipando, aliás, a partir do momento em que nós fizemos a avaliação da ameaça.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. O Sr. Deputado João Rebelo estava a fazer assim, faz favor.
Não é pergunta nem nada, é porque eu gosto de ser rigoroso. Eu falei que foi ao meio-dia que estavam nos online do jornal, mas para ser rigoroso foi às 11h20 e os órgãos a publicar foi a Lusa e a Rádio Renascença e foram os outros órgãos de comunicação social. Era só para lhe dar essa precisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria agradecer ao Sr. Secretário-Geral as informações que nos prestou, nesta circunstância inédita de o fazer à porta aberta. Julgo que os Srs. Deputados, enfim, fizeram as perguntas que entendiam convenientes. Acho, como Presidente da Comissão, e aqui falo a título individual, que as informações que nos foram aqui prestadas devem merecer uma avaliação da parte de todos nós relativamente ao futuro. Porque as informações que foram aqui prestadas, bem ou mal, dotaram esta Comissão de um conjunto de dados relevantes que podem permitir a esta Comissão ter um papel proativo no futuro para precaver algumas destas circunstâncias. E, portanto, não podia deixar, em nome também da Comissão, de agradecer as audições, porque de facto foram bastante frontais, diretas e obtivemos as melhores das informações de todas as pessoas que por aqui passaram. Sr. Secretário-Geral, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e muitas felicidades para o seu trabalho. Muito obrigado.